Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Cumprimento todos e cumprimento o Sr. Professor Dr. Adalberto Campos Fernandes, que é o nosso convidado na sequência do nosso plano de atividades para hoje ouvirmos e para partilhar com todos a sua perspectiva em relação aos desafios da saúde global. Agradeço desde já a presença do Sr. Professor Doutor aqui na nossa subcomissão. É uma honra para nós tê-lo cá pelo seu percurso, que reconhecido por todos, percurso académico, percurso cívico, percurso político. E, portanto, íamos começar a audição recordando a todos que há uma intervenção inicial por parte do nosso convidado, indicativamente de 10 minutos, mas que nós consideramos que o mais importante é poder ouvir a sua intervenção, e depois faremos uma ronda por todos os grupos parlamentares. Começaremos hoje pelo Grupo Parlamentar do PCP, com 3 minutos, é aquele sistema rotativo, Sr. Deputado, com resposta imediata da parte do Sr. Professor, e depois teremos uma última ronda de 1 minuto. Temos como tempo limite apenas as 10 horas da manhã, que é a hora de início do nosso plenário, e até lá damos a palavra ao Sr. Professor, que tem uma apresentação para fazer, que eu já agradeço. Faz favor, Sr. Professor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados. É um gosto estar nesta comissão, enfim, e como dizíamos há pouco, recordar até outros tempos, que não os tempos tão descontraídos como são este de hoje, e agradecer o convite do Sr. Presidente para, neste princípio de manhã, de uma sexta-feira, nós podermos trocar algumas ideias sobre questões que, tendo uma dimensão global, naturalmente, que nos afetam e afetam o cotidiano dos portugueses e dos europeus, sobre estes momentos e movimentos de transição que o mundo está a viver. Reparem que eu digo muitas vezes em ambiente académico aos alunos que há conceitos e expressões que, embora existindo há muito tempo no léxico de quem estuda e avalia este tipo de áreas, apareceram no domínio público com uma maior acuidade. Por exemplo, a saúde pública, até à emergência da crise pandémica, e eu que sou professor de saúde pública, tinha a certeza e a convicção, se fizéssemos um inquérito ou uma sondagem a 1000 portugueses e perguntássemos o que era a saúde pública antes de 2019, 90% respondia que era ao contrário da saúde privada. E hoje toda a gente tem consciência do que é a saúde pública, da relevância da saúde pública, e penso que a Covid-19 deu uma aula coletiva a todos no mundo para a percepção da importância desta disciplina, onde são importantes não apenas os médicos, mas também os enfermeiros, os técnicos, todas as pessoas, todos os agentes de saúde. Outra questão é a saúde global. A saúde global, que de alguma forma está relacionada com o velho conceito económico emergente a partir dos anos 80, que tem que ver com a globalização económica do mundo, mas que nos trouxe problemas muito novos, muito sérios, e que nós estamos a viver neste momento no nosso país. Bom, permitia-me partilhar convosco, recordar aquilo que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, no seu ponto 3, que fixam como uma meta global a garantia do acesso à saúde de qualidade para todos os cidadãos do mundo, em linha com a posição muito estabilizada e muito consensual da Organização Mundial de Saúde sobre a necessidade dos países evoluírem para uma cobertura geral e universal. Esta é a batalha que se põe hoje em dia em termos de justiça social e em termos, naturalmente, de consideração pelos valores humanos e pelos direitos das pessoas, que está muito longe de estar resolvida, mesmo em países como o nosso, que se integram no conjunto mais desenvolvido do planeta. Alguns de nós nesta sala têm esta memória. Nós estamos a pouco menos de um ano do 50º aniversário do 25 de Abril e estamos ainda a alguns anos dos 50 anos do SNS, mas este percurso, que é um percurso relativamente paralelo, não deixa para aqueles como eu têm essa memória mais prolongada no tempo de lembrar que nós em 1974 tínhamos a FETA à saúde em despesa pública menos de 3%. E tínhamos um quadro de indicadores no país de grande dramatismo sanitário. Nós hoje celebramos com muito orgulho, todos, recorrentemente, e eu creio que é aí que estamos unidos, todas as forças políticas, independentemente do posicionamento relativo, que Portugal fechou o ano passado com uma taxa de mortalidade infantil de 2.7 por óbitos por mil nado-vivos, que nos coloca, como é do conhecimento geral, nos 10 melhores países do mundo. Mas em 1974, Portugal tinha uma taxa de mortalidade infantil superior a 30 por mil, valor que nós hoje encontramos essencialmente na África subsaariana e no continente sul-americano, em regiões no próprio Brasil, como sabem, é um país muito dual em termos do pior e do melhor, e até nos Estados Unidos algumas regiões e alguns estados têm problemas deste tipo. Estes 40 anos foram anos de profunda mudança, em que o mundo mudou, se transformou muito. Nós vivemos muito mais em Portugal, como sabemos. Nos últimos 40 anos nós ganhamos quase 10 anos à esperança média de vida. Eu, quando acabei o meu curso de medicina, olhava para os países nórdicos com uma inveja terrível, porque via uma esperança média de vida muito prolongada. E hoje nós temos uma esperança média de vida que, em alguns casos, ultrapassa países como a Suécia e a Finlândia, sendo que as mulheres portuguesas vivem mais, em média, que as mulheres nórdicas. O problema, isso é um aspecto que, de facto, como a Sra. Deputada está a sublinhar, que nos deixa, naturalmente, muito felizes a todos, mas não nos deixa felizes na medida em que um sueco, quando nasce, tem uma expectativa de anos de vida saudável de 70 anos e nós apenas de 59. O que significa que nós ganhámos a batalha da quantidade, mas estamos, de facto, muito atrasados na batalha da qualidade. Nós, aos 59 anos, não me levem a mal a liberdade de linguagem, chegamos ao comprimido, chegamos à coleção das doenças, chegamos ao sofrimento. E os senhores deputados, com a vontade que certamente me conferirão, por estarmos num ambiente não de debate político, têm que ajudar o país, todos, para sinais que são de profundíssimo alarme. Não é normal que Portugal seja o segundo país da União Europeia com maior consumo de benzodiazepinas, muitas vezes consumidas por formas que não são lícitas, através do consumo direto, da autoprescrição. Isto significa que há problemas sérios de saúde mental no país e há problemas sérios de pobreza que estão a afetar muito o desempenho dos indicadores de saúde. Nestes 40 anos, uma coisa que nós aprendemos, e a taxa de mortalidade infantil diz-nos isto, porque é um indicador muito sensível, não apenas para os serviços de saúde, mas sobretudo para o ambiente social e económico, é que ter uma casa, ter água potável, andar de carro com o cinto de segurança, controlar as adições, ter dignidade, digamos, do rendimento, faz mais pela saúde do que fazem os serviços de saúde. Nós podemos ter um hospital em cada capital de distrito ou em cada concelho e poderíamos não, no limite, não melhorar alguns dos indicadores porque não atuávamos naquilo que eu falarei a seguir, que são os determinantes sociais. Por outro lado, há aqui, em Portugal e no mundo, quando nós estamos a falar de desafios da saúde global, há aqui uma competição terrível do ponto de vista ético e social pelos recursos. Eu assisti, como aliás a generalidade dos portugueses assistiu, com muito interesse à Comissão Parlamentar de Inquérito, aliás, cumprimentava o seu primeiro presidente, e o debate centrava-se muito nos 3,2 mil milhões. Bom, a má notícia para isso é que isto são escolhas. Nós fazemos escolhas, muitas vezes temos liberdade para fazer essas escolhas, outras vezes não temos, mas 3,2 mil milhões de euros são recursos que são postos para um determinado propósito, que são retirados de outro propósito. Essa competição pelos recursos vai-se acentuar. Vamos ter a saúde a competir com a defesa, com a educação, com a economia, com as infraestruturas, etc. Por outro lado, ontem mesmo, numa aula, eu dizia isto aos alunos, que é: a inteligência artificial é hoje uma coisa, é uma curiosidade, não é? Todos nós vamos ao ChatGPT ver o que é que lá está, o que é que dizem de nós, o que é, fazemos artigos, Eu, aliás, presumo que a ação está a ser gravada, mas é uma nota de humor e eu peço-lhe licença. Uma das primeiras vezes que eu fui ao ChatGPT, pus o meu nome e disse que eu tinha sido primeiro-ministro do governo da Troika. E eu fiquei em pânico com aquilo, naturalmente, e respondi ao ChatGPT: está errado. E ele pediu-me desculpa. E dizia-me: qual é a parte que está errada? Eu não fui primeiro-ministro do governo da Troika, foi o Dr. Pedro Passos Coelho. Eu fui ministro da Saúde do governo de Azerbaijão. Muito obrigado, e corrigiu. É uma coisa que fica para a minha memória futura saber o que é que a inteligência artificial fez relativamente a esta indução, que enfim, que não é nada, nada tranquilizadora. Bom, mas tirando esta nota de humor a propósito da inteligência artificial, nós estamos no dialbar de um tempo novo, que vai ter implicações decisivas em termos globais na forma como nós fazemos saúde, praticamos medicina, exercemos enfermagem, fazemos farmácia. A inteligência artificial não é uma curiosidade. É algo que existia trabalhado em meio académico e científico há muitos anos, com finalidades que estavam muito para além da saúde, sobretudo com finalidades dirigidas à segurança e às questões de luta contra, por exemplo, o terrorismo, os serviços secretos dos diferentes países. Há muitos anos que utilizam este tipo de ferramentas. Também na área económica essas ferramentas são utilizadas, mas chegada à saúde nós temos uma dimensão diferente. E eu falo-vos do que está ali dito na primeira linha sobre a revolução tecnológica, porque a inteligência artificial pode ter, simultaneamente, duas consequências que são profundamente contraditórias. É, por um lado, promover um salto quântico na maneira como nós abordamos as questões da saúde, até a produção, por exemplo, de medicamentos, a investigação, etc. Mas eu temo que vá agravar muito as desigualdades entre territórios, regiões e países. Vai acentuar, este salto quântico vai acentuar bastante esse nível de desigualdades. E ao mesmo tempo vai transformar, falaremos disso também, o peso e a importância do conhecimento científico. Quando nós temos o debate sobre as questões da saúde no mundo e aqui em Portugal, e aqui no Parlamento tantas vezes esse debate existe, nós ficamos muitas vezes por aquilo que é a preocupação e os problemas que afetam as pessoas no dia-a-dia e temos alguma dificuldade em entrar no helicóptero, subir um bocadinho e voar, para olhar de cima. Ora, para olhar de cima, o que está a acontecer, por exemplo, no nosso país e que está a acontecer na Europa toda, é que nos últimos 10, 15, 20 anos se acentuou muito o padrão de procura de cuidados. Uma grande mudança. Uma grande mudança também no paradigma assistencial, na forma como os cuidados são entregues. E, finalmente, uma mudança muito grande nas envolventes sociais e económicas. Há algumas notas que eu gostaria de partilhar convosco, como está. A demografia e a longevidade. Já vos falei que nós vivemos mais do que os suecos, mas vivemos em piores condições, com indicadores relacionados com a qualidade de vida a partir dos 59 anos que nos deixam mal colocados. Vivemos também, neste quadro do padrão de procura, expostos a fatores de risco que são conhecidos uns e inesperados outros. Faço notar que até 2019, na Europa e na OMS, ninguém suporia que o mundo dito moderno, desenvolvido e economicamente potente, podia ser exposto a uma situação que o colocou de joelhos, que foi uma doença transmissível que nós tínhamos a convicção de que no mundo desenvolvido nós controlávamos. Não havia, não passava pela cabeça de ninguém, que a Covid nos mostrou, que a mortalidade foi maior nos países mais ricos e nos países com maior dotação de recursos e até com sistemas de saúde estabilizados, como foi o caso da Itália, do Reino Unido, de Espanha e de Portugal. E o vírus fez o seu caminho, tranquilamente, de uma forma muito dolosa, de leste para oeste, veio do continente asiático, percorreu a Europa, foi aos Estados Unidos e acabou por fazer desastrosas consequências no Brasil. O vírus não escolheu ricos nem pobres, não teve nenhuma consideração pelo facto de sistema de saúde existir ou não. O que fez foi atacar de uma forma impiedosa os mais vulneráveis. E os mais vulneráveis foram aqueles que mais morreram. Eu tive a ocasião de publicar um artigo que foi, teve grande sucesso editorial sobre a revisão da história das pandemias no mundo e posso partilhar até com o Sr. Presidente modestamente para partilhar com os seus deputados. E o que nós vemos ali é que as pandemias têm um comportamento cíclico repetido, muito parecido e que é relativamente independente das condições de riqueza, dos sistemas, etc. Portanto, esta vulnerabilidade em termos de saúde global existe e seria bom, a Comissão Europeia fez alguma coisa nesse domínio, criou a Autoridade de Resposta Emergente da Crise de Saúde Pública, mas seria bom que os países e os Estados-membros tivessem maior robustecimento da dimensão da saúde pública e aqui em Portugal que nós tivéssemos uma Direção-Geral de Saúde bastante musculada, não apenas com meios financeiros, mas sobretudo que fosse, voltasse a ser o que já foi em tempos, um reservatório de competências de saúde pública e de qualidade que neste momento, infelizmente, não está a ser. Depois temos a transformação do conhecimento. Bom, os enfermeiros há 30 anos, quando eu acabei o meu curso de medicina, os enfermeiros tinham um percurso profissional muito baseado na prática. Hoje nós temos muitos enfermeiros doutorados, muitos enfermeiros com carreira académica, com investigação, e hoje a transformação, digamos, no painel ou no mosaico das profissões, a mais relevante do meu ponto de vista, para além das profissões novas, é a enfermagem. E também no mundo inteiro, Portugal nisso está muito atrasado porque tem muita resistência àquilo que é a relação normal das competências acrescidas das profissões. As desigualdades no mundo e as desigualdades no acesso no mundo seriam diferentes se nós dessemos aos enfermeiros, por exemplo, um papel e um protagonismo que eles não têm ainda e que é injustificado que não tenham, porque nós podemos ter melhor acesso a cuidados, não investimos tudo na saúde digital e esquecemos que, por exemplo, o sucesso da pandemia, com o devido respeito que eu tenho, aliás escrevi um artigo a elogiá-lo e a cumprimentá-lo por isso, o senhor Almirante Gouveia Melo, mas o sucesso da pandemia teve uma autoria essencialmente clara e evidente que foram os enfermeiros portugueses. E foram, de facto, esse exército de enfermeiros que faz de Portugal um dos países mais bem-sucedidos no programa de vacinação, desde 1965. Foram os enfermeiros que, sem dias, sem sábados, sem domingos e sem noites, foram para o terreno, qual exército de avançado, e que fizeram o sucesso da vacinação, naturalmente com o apoio dos militares e que com a experiência que os militares têm em matéria de organização de recursos e de logística, que é indiscutível. Finalmente, a questão da envolvente social e económica. Quando a OMS diz, há muitos anos, cobertura geral e universal em todo o mundo, reparem que a OMS nunca se meteu, e bem, no domínio da ideologia, das opções ou das preferências políticas dos países. Em Portugal, a Constituição da República, apesar da lei de bases que foi aprovada, a Constituição da República não impede, reparem bem no que eu vou dizer, que esta é talvez a primeira afirmação polémica da manhã, mas para acordarmos todos, a Constituição da República não impede que o Estado cumpra o artigo 64 através de entidades com estatuto diferente do estatuto público. Quer dizer, a Constituição da República, no limite, permite que um qualquer governo, com uma orientação mais liberal, possa dizer que os portugueses têm a gratuitidade garantida no ponto de acesso, têm a cobertura geral universal, mas quem presta os cuidados é o hospital privado A, em nome do Estado e com aquisição dos serviços através do Estado. Portanto, esta questão que muitas vezes se expõe, não só em Portugal, mas noutros países, um certo conflito ou de uma certa tensão sobre quem deve exercer a responsabilidade, que é pública e será sempre pública, de proteger a saúde dos cidadãos, é uma matéria que, do ponto de vista da prestação, pode ser entendida de maneira diferente. Mas há uma coisa que é certa, é que o dinheiro, um dia, lá mais à frente, vai voltar a faltar. Quando eu saí do governo, em outubro de 2018, o orçamento para a saúde eram cerca de 9 mil milhões de euros. Tinha sido pouco mais, ou era pouco mais, do que o orçamento que o ministro Paulo Macedo tinha tido no governo anterior. E eu tenho que reconhecer com muito orgulho que naqueles 3 anos foi talvez o melhor período de desempenho assistencial do SNS. Nós saímos com 400 mil portugueses em médio de família. As pessoas trabalharam muito e nós não interviemos nos aspectos remuneratórios, a não ser pontualmente com os enfermeiros especialistas. 9 mil milhões era curto. E havia aqui, muitas vezes, nos debates que fizemos aqui, a questão das cativações e do investimento. Isso é um facto, isso tudo isso é verdade. As cativações não eram bem cativações, era mais a não libertação de recursos para o investimento. Agora, senhores deputados, falando-se de desafios da saúde global, das restrições financeiras e económicas, eu vejo com uma enorme preocupação. Tenho dito isto e tenho escrito que nós tínhamos passado de 9 mil milhões para 15 mil milhões, sem ter aumentado os recursos humanos, é uma situação que não existe em nenhum outro país da OCDE e que pode colocar em situações futuras de contração económica, outra vez, a necessidade de restringir, cortar, etc. E porquê é que o perigo agora é maior? O perigo agora é maior porque em 1979, quando o SNS foi criado, não me levem a mal a imagem, praticamente não havia medicamentos. Os medicamentos que haviam, o armamentário terapêutico era pequeno. Nós tínhamos alguns antibióticos novos, mas nós não sabíamos verdadeiramente o que era a inovação terapêutica. A inovação terapêutica era uma nova cefalosporina, um novo medicamento, em Portugal e no mundo. Hoje, a inovação terapêutica é verdadeiramente uma bomba atómica. E nós hoje temos medicamentos que aparecem de 15 em 15 dias, que podem custar um milhão e meio de euros para acrescentar à vida mais alguns meses ou algum conforto ao sofrimento. Esta é verdadeiramente uma ameaça global para países pequenos e débeis. Nós criámos, eu procurei criar um grupo de contacto europeu, o Grupo de La Valeta, para fazer uma negociação e uma luta centralizada com a Big Pharma. Fiquei satisfeito quando vi que a Comissão Europeia em matéria de vacinas fez esse exercício, mas países como o nosso, países mais pequenos que nós, terão uma enorme dificuldade de sobreviver à vaga que aí vem, ao tsunami da inovação. Muita dela não é disruptiva, é apenas incremental, mas é caríssima. O financiamento vai ser, portanto, um problema e naturalmente, o acesso, um problema adicional. Muito rapidamente, para não abusar do tempo que o Sr. Presidente me atribuiu, algumas reflexões na tal ida para o helicóptero. E eu admito que mesmo para os senhores deputados que têm, de facto, que lidar no dia-a-dia com as questões da política corrente, possa ser útil, de vez em quando, libertarem-se desse constrangimento da política diária e entrarem no tal helicóptero. Em 50, 40 anos, o mundo transformou-se e transformou-se numa dimensão, deixou de ter uma dimensão rural para uma dimensão urbana fortemente perturbadora da saúde pública. Nós hoje temos um processo de urbanização brutal, a taxa de urbanização vai ultrapassar os 50%, e em 2050 passará para 60%, o que significa que um país como o nosso, em 2050, se nada for feito, terá cerca de 9 milhões de habitantes apenas. Provavelmente, desses 9 mil milhões, 7 milhões estarão perto do mar, na faixa litoral. Apesar de tudo, Portugal não tem cidades de dimensão catastrófica. As nossas maiores cidades, considerando mesmo a lógica da área metropolitana de Lisboa e do Porto, andarão entre 1,5, 2 milhões, mas nós não temos cidades como Londres, como São Paulo, como Tóquio, como Nova Iorque. Agora imaginem, os senhores conhecem essas cidades como eu, quais são os desafios que se colocam à saúde pública quando nós agregamos as pessoas e as comunidades em ambientes urbanos com estas características. Quando nós olhamos para a transição epidemiológica, e falei-vos há pouco da revisão que fiz sobre as pandemias no mundo, eu digo muitas vezes nas aulas aos estudantes e aos alunos, quando estamos a falar de questões da evolução das doenças no mundo, que quando a guerra acabou, por exemplo, o cancro da próstata era uma entidade nosológica praticamente desconhecida. Hoje é a segunda causa de morte por cancro nos Estados Unidos, no homem. E os miúdos ficam um bocadinho a olhar para mim e dizem assim, mas porquê? Bom, uma razão de simples, nós quando a guerra acabou, a esperança média de vida dos homens era de 50 e tal anos. Portanto, a expressão biológica, fisiológica, anatomopatológica de uma série de cancros que hoje estamos a diagnosticar, a reconhecer e a estudar, não existia porque as pessoas morriam antes da expressão dessa doença. Tal como as demências e as doenças neurodegenerativas. Nós hoje temos um peso brutal, como eu mostrarei no slide à frente, em Portugal e no mundo, das doenças não comunicáveis ou não transmissíveis. A Covid foi um ponto de surpresa nessa tendência, mas não vai ser fácil governar os países na Europa, particularmente países como o nosso, em 2040, em 2050, por aquilo que eu também vos mostrei à frente, porque a alteração do perfil demográfico e do perfil epidemiológico será absolutamente devastadora. E chegados a 2023, Portugal está na Europa, o mundo tem cerca de 200 países, os senhores deputados sabem que nós somos a 48ª economia do mundo. Como é que é possível que um país com 239 mil milhões de euros seja a 48ª economia do mundo, quando a economia mais rica do mundo tem um PIB de 23 trilhões? Quando se fala de desigualdades, isto não é uma matéria de esquerda nem de direita, é uma matéria estritamente técnica. A distância entre o país mais rico e o país mais pobre é, de facto, avassaladora. E Portugal, que é considerado um dos países mais pobres da União, o mais pobre da União Monetária e um dos mais pobres na União Política, digo, muitas vezes digo isso, talvez pela geografia, estamos no sudoeste da Europa, somos o último dos ricos e o primeiro dos pobres. E ainda assim somos a 48ª economia do mundo, é extraordinário, hein? Em termos de PIB. Mas em saúde, e isto é um motivo de orgulho para todos, em saúde, quando nós analisamos os indicadores de saúde, e eu seguramente que os seus deputados leem o relatório da OCDE, o Health at a Glance, nós, em média, estamos, em termos da Europa, em 16º, 15º, 17º, o que significa que nós desempenhamos muito melhor na saúde do que desempenhamos, por exemplo, na educação. E até mesmo na economia, uma vez que somos o 48º. Mas no mundo é assim. Nós estamos ali naquela bolinha amarela quando olhamos para a taxa de mortalidade infantil. Nós já estamos, em 23, já estamos naquilo que se projeta para 2040 como objetivo global da taxa de mortalidade infantil. Mas vejam como está o mundo num indicador tão sensível que reflete pobreza, desigualdades, ausência de serviços, ausência de cobertura sanitária e de condições de vida. Enfim, para 2035, em termos de objetivos globais, já vos mostrei o percurso da mortalidade infantil, a preocupação também em continuar a fazer um trabalho de redução da incidência do VIH-Sida no mundo e de uma doença que é uma doença da pobreza, que é tipicamente a tuberculose. Então, o que se espera que os governos, os países e as comunidades internacionais possam fazer? Bom, o meu amigo e colega Pedro Pita Barros já há muitos anos dizia com alguma graça que os serviços de saúde afetam apenas ou contribuem apenas em 35% para os anos de vida, uma vez que o resto é a casa, a alimentação, o rendimento e tudo isso. Portanto, a questão da saúde em todas as políticas é a chave para que nós tenhamos no mundo inteiro sucesso. Se nós chegarmos a países como Angola e investirmos pouco dinheiro em vacinação, muito pouco dinheiro, nós temos um impacto brutal, relevantíssimo, na taxa de mortalidade infantil e na mortalidade geral. Vejam bem que para um país como o nosso, que considera, e bem, a vacinação um dado adquirido, um programa adquirido, a diferença que faz em países como Angola fazer investir 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de euros sobre uma medida de saúde pública tão simples. Depois também nesta viagem de helicóptero dizer, bom, estamos a falar da Ásia, estamos a falar da América do Sul, estamos a falar dos países emergentes, dos BRIC, bom, estamos a falar da Europa. A Europa é um dos continentes mais desiguais do mundo. E não é entre países, porque nós estamos sempre a comparar a Portugal com a Roménia, com a Bulgária, com... Não, esqueçam isso, vamos analisar os territórios nacionais em cada Estado-membro. Vamos à França, vamos ver o interior profundo de França e vamos ver Paris. Vamos ver dentro de Paris os bairros. Vamos ver em Lisboa as diferenças entre Odmira e Cascais ou entre Queluz e Matosinhos, quer dizer, as questões das desigualdades são questões muito tipificadas, não têm um padrão que se esgote nas fronteiras, e este é verdadeiramente o desafio que se coloca, não só tecnicamente à OMS, mas sobretudo aos países e às regiões. Não vos quero estar a amassar com estes dados, mas ontem mesmo, a propósito desta aula que vos mencionei, dizia aquilo que vos deixo aqui, porque estamos num Parlamento e os senhores são decisores políticos, são atores políticos. A Europa tem que resolver uma questão que não está resolvida, é que a Europa meteu na cabeça, por via dos tratados, que as questões da saúde são competências dos Estados-membros. Pois isto, do meu ponto de vista, está profundamente errado. As competências estratégicas de saúde, em saúde pública e em saúde global, são competências da coesão. E, portanto, devem ser matérias que deveriam ser integradas e incorporadas na coesão. E, portanto, eu não posso ter apenas uma política agrícola comum, eu devo ter uma política de saúde comum, porque melhoraria muito os indicadores de saúde pública. Claro, depois a organização dos serviços. A organização dos serviços pode ser e deve ser uma competência nacional e não uma competência centralizada. Indo um bocadinho mais depressa, como é que nós estamos a evoluir no mundo inteiro e em Portugal? Esta evolução é muito... Portugal é muito isto também, embora estes sejam dados internacionais. A população no mundo está a aumentar muito, nós estamos felizmente a chegar mais tarde na vida à sobrevivência e temos agora uma categoria nova de população que são chamados sobreviventes do AVC. O AVC tinha, há 40 anos atrás, uma taxa de mortalidade incomensuravelmente superior. Nós hoje, por via dos tratamentos, da capacidade de prevenção, de reabilitação, temos cada vez mais sobreviventes de AVC, embora depois tenhamos também as doenças neurodegenerativas. Chamar a atenção para dados que os senhores conhecem muito bem, sobretudo para a última linha. O índice de envelhecimento em Portugal, se nada for feito, passará de 131 atualmente para 307 idosos por cada 100 jovens. E em 2060 nós seremos apenas 8,6 milhões de residentes, dos quais 35% terão mais de 60 anos. O que significa que os ativos, aqueles que contribuem para os não ativos, como são as crianças e os jovens e os idosos, poderão não ter meios, digamos, de produção de meios de riqueza suficiente para suportar o país. Eu não sei, nós não estaremos cá, penso eu, não estaremos cá a não ser os mais novos, a maior parte de nós em 2060, a não ser os mais novos, mas em 2060 a maior parte de nós, pela ordem natural da vida, não estará cá. Mas quem cá estiver vai ver um país com deprimido, um país envelhecido e um país com uma baixa capacidade de renovação de gerações e provavelmente com grandes dificuldades económicas. Já vos falei que o paradigma da doença aguda mudou. Em Portugal morrem por ano 108 mil pessoas, das quais 83% morrem com doenças relacionadas com o agregado cardiovascular. Como é que isto vai ser no futuro? Bom, para concluir, vamos assistir a uma progressão brutal, intensa, de um admirável mundo novo. Vamos ter hospitais cada vez menos físicos, cada vez mais tecnológicos. A nossa saída ao hospital vai ser por horas. Vamos ter cada vez mais relações com a cirurgia robotizada, cada vez menos intervenção humana, cada vez mais cockpit, cirurgia mais segura, minimamente invasiva. Vamos ter muito mais hospitalização em casa, domiciliária, um programa, aliás, que lançámos em 2017 com grande sucesso. Vamos ter cada vez menos os serviços em edifícios, vamos ter cada vez mais cuidados baseados na proximidade e muito mais tecnologia. Disse-vos no princípio que o grande dilema vai se agravar, como é que nós vamos garantir o financiamento das políticas públicas de saúde neste quadro. Este é um desafio que se coloca no presente, mas sobretudo para o futuro. Mas há uma coisa que nós não vamos deixar de ter, é esta ideia de que nenhum de nós nesta sala acha bem que se limitem o acesso a cuidados de saúde de qualidade, em tempo oportuno e em função das necessidades dos cidadãos. Ora bem, um slide que é muito útil para ensinar os mais jovens e que é muito útil para nós que somos um bocadinho mais velhos, que é o armário das políticas de saúde, aquilo que eu chamo o armário das gavetas das políticas de saúde. Qualquer pessoa que se interesse por política de saúde ou faça política de saúde deve andar com este papelinho no bolso. É um papelinho simples que chama a atenção para as gavetas que é preciso ter, sobre as quais é preciso ter atenção. Talvez com uma novidade ali do lado direito, que é um maior investimento que é imperativo na educação para a saúde e na literacia em saúde. Os suecos vivem mais do que nós porquê? Porque têm genes melhores do que nós, não sabemos, embora o professor Manuel Sobrinho Simões esteja sempre a dizer que nós somos um terço de genes, um terço de ecossistema e de ambiente e um terço de sorte. E é uma expressão muito engraçada porque ele diz com uma imagem bastante gráfica, nós podemos ter nesta sala pessoas com genética brutalmente boa, uma boa genética, são aquele tipo de doentes que aparecem a fumar aos 90 anos, dois maços por dia, e dizem que já o avô e o pai fumavam dois maços por dia e que dão cabo da estatística e que deixam os médicos uma pilha de nervos, são os outliers. Podemos ter, eu dizia-vos, alguém com uma genética fabulosa, resiste a tudo, que vai ao ginásio, faz natação, anda faz exercício físico e vai na rua e leva com um tijolo em cima da cabeça. E, portanto, esta questão que é a sorte. Esta questão da literacia em saúde e educação é importante. Os suecos vivem mais porque têm um comportamento mais adequado à saúde e têm uma educação melhor. Eles são muito mais autónomos, muito menos dependente do sistema de saúde e, portanto, esse aspecto, e apanham mais sol do que nós. Nós andamos a discutir a falta de vitamina D quando somos o país da Europa com a Espanha que tem mais exposição ao sol. É uma coisa paradoxal. Bom, terminando, chegando rapidamente ao fim, porque já vai longa esta minha conversa convosco, eu agora aceleraria um bocadinho. O que é preciso fazer no mundo e em Portugal? É preciso cuidar da transição demográfica. Não há PRR, não há questões ambientais, não há barragens, não há comboios, não há aeroportos, sem pessoas. E nós, em 2060, seremos um país envelhecido, com mulheres, sobretudo, bastante idosas, pobres, doentes e, naturalmente... E, naturalmente, esse aspecto não pode ser descurado na evolução. O peso da doença crónica, a inovação terapêutica, o revigoramento da saúde pública. A saúde pública tem que ser revigorada e é indispensável a participação dos cidadãos. Bom, uma nota final sobre o futuro do nosso sistema de saúde neste contexto de transição e neste contexto de saúde global. Nós temos que resolver esta questão dilemática, que é uma questão que ao longo dos anos nos vem, está sempre presente no debate político. Temos que organizar os recursos e os meios, tendo em vista a resposta que está na última linha. Temos que ter mais eficiência, temos que ser sustentáveis, temos que ter equidade no acesso. E cuidado no acesso significa não apenas ter muitos médicos e muitos enfermeiros, mas, por exemplo, nunca fechar, jamais fechar a maternidade de Castelo Branco, ou jamais fechar a maternidade na Covilhã, mesmo que a população vá diminuindo. Isto são custos públicos que têm que ser assumidos. Procurar resolver a questão da fragmentação, não é hoje o momento para falar sobre isso, mas as OLS e os sistemas locais de saúde são instrumentais para que essa fragmentação seja mitigada. O sistema está muito fragmentado, está muito polarizado, muito pulverizado. E, finalmente, fazer aquilo que procuram fazer aqui, que os governos procuram fazer na Europa, que é a saúde em todas as políticas. Eu vou-vos dizer, com esta nota terminaria, o aumento no rendimento médio das pessoas tem um impacto direto e indireto nos indicadores de saúde muito superior à abertura de um hospital novo numa qualquer região do país. Porquê? Porque as pessoas comem melhor, fazem melhores escolhas, elas próprias interessam-se mais pela saúde. E eu, que sou de saúde pública, a mensagem final que vos deixo é o seguinte: eu só conheço um casamento no mundo que não se desfaz ao dia de hoje, até porque o casamento católico, por via da revisão da concordata, já se desfaz, mesmo o católico. E Portugal, aliás, é hoje na União Europeia um dos países com maior taxa de divórcios. Eu digo muito, não sei que as pessoas se casam porque se divorciam, tanto. Mas qual é o casamento que não se dissolve, senhores deputados? O casamento que não se dissolve nunca e que a intervenção humana pouco fará para dissolver é o casamento entre pobreza e doença. Mais pobres, mais doentes. Porquê? Os mais pobres, embora sintam sofrimento, não têm tempo para ir ao médico. Têm medo de ir ao médico. Têm medo de ficar de baixa. Têm medo de perder o emprego. Cortam nos alimentos de melhor qualidade ou mais saudáveis porque eles são mais caros. E, portanto, isto não tem nada a ver, como eu vos disse há pouco, no princípio da minha conversa, nós estamos no Parlamento, não tem nada a ver com esquerda, com direita, com centro, tem que ver com consciência humana e com culturas sociais, digamos, positivas, que dizem que a saúde sozinha pode arranjar 10 mil obstetras, 300 maternidades, mas se de facto o resto das áreas setoriais não ajudarem na melhoria do elevador social, na educação, no rendimento, na literacia, a saúde andará sempre a correr um bocadinho atrás do prejuízo. E deixo-vos uma nota final de preocupação que já não é de saúde global. Portugal tem neste momento, provavelmente, em residentes, quase 1 milhão de pessoas que não são de nacionalidade portuguesa, dos quais talvez 700 mil estejam com direitos e com regulamentação da nacionalidade assegurada. Nós temos um número muito grande de cidadãos que vivem no país que não estão documentados ou não estão, digamos, reconhecidos pelo sistema de saúde. E isso tem implicações nos serviços, tem implicação nas urgências, tem implicação nos cuidados de saúde de proximidade, mas vai, deixo-vos este alerta, vai, se nada for feito, degradar, vai contribuir para degradarmos os nossos resultados em saúde e os nossos indicadores nos relatórios do Health at a Glance, provavelmente de 24, 25 e 26. Portanto, é um problema que a saúde conhece, está atenta, mas está muito para além naturalmente da saúde, e, Sr. Presidente, peço desculpa por ter sido tão extenso, mas como deu liberdade para eu poder apresentar os slides, eu...
Muito obrigado, Sr. Professor, foi um gosto ouvi-lo. A prova disso é que os seus deputados seguiram com toda a atenção todas as questões, e agora vamos passar à parte das questões. Cada um dos grupos parlamentares tem 3 minutos, eu pedi a rigor nestes 3 minutos, o Sr. Professor terá imediatamente 3 minutos também para poder dar as respostas que entender. E, portanto, dava a palavra ao Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero cumprimentar o professor Adalberto Campos Fernandes perante a intervenção que teve, que foi bastante extensa. Precisaríamos de bastante mais tempo para poder ter aqui um contraponto relativamente à sua apreciação e àquilo que foi colocando. Mas permite-me, com todo o respeito, e não leva mal eu dizer isto, para nós que aqui estamos e para quem nos está a ouvir, queria deixar aqui só uma espécie de um alerta, é que o Sr. Professor faz-me lembrar aquele jogador de futebol que joga na ala esquerda, mas depois marca gols com o pé direito. E é isto que olha bem para aquilo que é a importância do Serviço Nacional de Saúde, defende o quanto ele é relevante, nomeadamente até deixou aqui subliminarmente aquilo que é a necessidade dos cuidados de saúde primários, o quanto a prevenção e o quanto é difícil valorizar a prevenção e traduzir isso em investimento. Bem, enfim, poderíamos discutir muito estas questões, mas eu quero pegar precisamente numa coisa que me parece que é relevante e que importa que todos nós façamos esta discussão, que tem a ver com a promoção do consumo dos cuidados de saúde. Nós neste momento estamos a viver, de facto, uma situação em que cada vez mais assistimos a esta promoção, seja em medicamentos, seja em internamento, seja em consultas, seja em exames, enfim, terapêuticas. Há de facto aqui uma indução da procura. E este encontro em que temos que chegar entre aquilo que é a real necessidade da população, a capacidade de satisfação em termos de cuidados de saúde e aquilo que é o excesso do consumo é se calhar uma das nossas maiores desafios. As alternativas que temos é a resposta pública e a resposta privada. E nós hoje olhamos para aquilo que temos feito, e o senhor professor falou de quando teve a responsabilidade no Ministério. Eu recordo no tempo da Troika tínhamos cerca, um orçamento de Estado de cerca de 8 mil milhões de euros, agora andamos nos 14 mil milhões de euros. E os problemas, isso quer nos dizer que os problemas do Serviço Nacional de Saúde mantêm-se, as queixas em relação ao acesso praticamente são as mesmas, em algumas situações agravaram-se, nomeadamente ainda falamos destas questões de encerramentos rotativos, enfim, poderíamos discutir aqui muitas das coisas. O acesso não está em bom caminho, cuidados de saúde primários com muitas dificuldades de resposta, áreas do país, regiões do país com uma cobertura quase zero. E isto serve para dizer que não é com o dinheiro que se resolve os problemas da saúde, é gastando bem e fazendo e colocando-o no sítio certo. E, portanto, nós, na verdade, temos indicadores. O melhor indicador que nós podemos ter é a esperança de média de vida ao nascer. É este o melhor indicador que nós temos. E Portugal tem dos melhores indicadores comparativamente ao da União Europeia. Nós, a maior parte dos países desenvolvidos tem indicadores muito parecidos, e Portugal, de 2020 a 2019, e, portanto, excluindo aqui a Covid, conseguimos melhorar 5 anos. Os cuidados complexificaram-se. Isto exige mais o Sr. Professor recorda-se perfeitamente quando nós, nos serviços, nos hospitais, tínhamos as equipas muito mais reduzidas e conseguíamos atender as mesmas ou mais pessoas. Hoje, a complexidade é completamente diferente. E toda esta complexidade exige mais recursos, exige mais investimento e, portanto, é preciso também responder a isso. A verdade é que a despesa em saúde em Portugal é bastante abaixo, cerca de um terço, comparativamente à média da União Europeia. Estamos a falar de 2.300 euros por habitante, quando na União Europeia anda nos 3.500. Onde é que nós gastamos mais? Em ambulatório, em internamentos. Em ambulatório, 50%, 26% em internamentos, 19% em produtos farmacêuticos. E cada vez vivemos com mais doenças crónicas. Bem, tudo isto, eu estou com muita dificuldade em conseguir enquadrar aqui todas as questões que lhe quer colocar e o enquadramento que quer fazer. E porque os fatores de risco, grande parte deles são ambientais, muitos são comportamentais, e eu tenho que terminar, nós temos que fazer aqui também investimentos na prevenção. É que é mesmo muito difícil, com os modelos que nós temos, quer de promoção e indução da procura, quer com os modelos que se respondem, nomeadamente com modelos em que o trabalho é incentivado ao episódio, é à peça, é à produção. E isto esquece aquilo que é fundamental, que é a prevenção. Nós não temos cuidados de saúde primários, o que agrava são os cuidados hospitalares. E nós, nos últimos anos, perdemos muitas das camas. Obrigado, que tínhamos de internamento. Houve um desinvestimento no internamento. E já agora, outras áreas que estão completamente descobertas. Saúde oral. As questões relacionadas com os cuidados... Não tenho tempo. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Isto é uma reflexão difícil.
Vamos fazer ainda para a segunda ronda. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS. Sr. Deputado Paulo Marques. Faz favor, Sr. Deputado.
Bem, bom dia, Sr. Presidente, caros colegas, Sr. Professor. Enfim, grato pela aula que nos deu. De facto, é gosto começarmos aqui às 8h30, enfim, para ouvir, e portanto isto só prova ser de facto a proposta do Partido Socialista para que o professor Adalberto Campos Fernandes fosse uma das pessoas que nós pudéssemos aqui ouvir na subcomissão da Saúde Global estava correta, mas também estava correta a proposta do PSD quando propôs a criação desta subcomissão. Bem, enfim, dado que estamos numa circunstância pública, não queria deixar de lhe agradecer, isto é uma questão quase pessoal, o papel que teve enquanto ministro, nomeadamente no Conselho de onde sou residência, que é Sintra. E recordava só dois microepisódios. Um tinha que ver com o facto de um conselho como aqueles ter vedado naquela altura ter um veículo médico de emergência rápida. Hoje é uma banalidade, temos 44 pelo país. Mas no ano de 2016 não tínhamos nem Sintra nem Barreiro, porque alguém tinha decidido não cumprir uma legislação aprovada nesta casa, em que cada hospital devia ter um instrumento daquela natureza. Mas também o facto de ter viabilizado, juntamente com o professor, outro professor, Mário Centeno, e com o Dr. Basílio Horta, a construção do futuro Hospital de Sintra. Enfim, há muito necessário, com variedíssimas localizações, dimensões, mas que hoje é felizmente uma realidade, e em sede PRR temos já 17 milhões de equipamentos comprados para o efeito, e portanto queria fazer essa nota, que é uma nota exclusivamente pessoal. Em relação à aula que aqui nos trouxe, eu confesso que fiquei quase com desejo de voltar à escola, que bem precisava. Não tenho formação nestas áreas da saúde, acompanho por interesse cívico e político exclusivamente, mas tenho feito um esforço para ouvir pessoas que sabem do assunto, académicos, anteriores políticos, e com eles enriqueço bastante a minha cultura cívica e política, enfim, para melhor desempenho das minhas funções enquanto deputado. Fez-nos aqui uma viagem de helicóptero. Umas vezes andámos de comboio, outras vezes andámos de Concorde, e outras vezes de helicóptero. E eu queria, no meio disto tudo, sinto que se focou no papel do decisor, e eu queria também ouvir a sua opinião em relação ao papel do cidadão. Ou seja, nós hoje de facto vivemos mais, temos uma esperança de vida maior, é verdade. Os países têm hoje outras abordagens, outros mecanismos, mais investimento para as questões da saúde. A própria União Europeia, apesar ainda de forma muito precária para uns, exagerada para outros, está a tentar construir uma política comum. Mas há aqui um papel que é um papel relevante, que tem a ver com o papel do cidadão. Isto é, nós temos um determinado tipo de cidadão que tinha um tipo de formação, e o determinante da pobreza e da insuficiência económica é relevante, mas hoje temos outro tipo de cidadão, globalmente mais escolarizado, globalmente mais rico, pelo menos no mundo ocidental e no espaço da União Europeia, e portanto qual é o papel que devemos esperar que o cidadão tenha, que não tenha tido até agora? Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Vou usar agora da palavra pelo Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado João Dias Coelho. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito bom dia, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Professor Álvaro Campos Fernandes. Muito obrigado também, e caros colegas. Agradeço a sua exposição, agradecemos todos, julgo eu, até porque esta subcomissão pretende essencialmente fazer reflexão. Portanto, o que estamos aqui no fundo é tentar enquadrar os problemas globais com solução a nível nacional e também criar um espírito de consensos que possam ser alargados às diversas forças políticas, e por isso mesmo não lhe vou fazer perguntas indelicadas, como seria sobre o Hospital Sintra Amadora ou sobre o novo Hospital de Sintra, que obviamente é limitadíssimo quanto às soluções para esse Conselho. Portanto, vou-me dedicar a questões de natureza global e daquele que foi a sua exposição, que me parece que seja o indicado para esta sessão. Grato, portanto, por aquilo que expôs, julgo que tocou aí alguns aspectos. Nós tivemos a semana passada aqui também uma conferência muito importante sobre inteligência artificial, onde o ChatGPT foi abordado também, e por isso, a título de curiosidade, digo-lhe que a inteligência artificial, de facto, aprende por si própria, e, portanto, os algoritmos vão criando eles próprios, e daí a problemática que está a ser suscitada a nível global, mas particularmente a nível europeu, quanto aos efeitos que possa vir a ter e a forma de regulamentação que neste momento tal está a ser discutido na União Europeia. Mas não é sobre isso que eu iria questioná-lo, é mais sobre duas ou três ideias. Uma que tocou em dois aspectos que eu considero fundamentais, e considero fundamentais, um que tem a ver com o desenvolvimento humano ou alguns erros no desenvolvimento humano, nomeadamente quando falou sobre a questão do desenvolvimento urbanístico nas zonas da orla costeira e os excessos que estão a ser feitos nesse campo, concentrando a população essencialmente no litoral e desertificando, no fundo, o interior, retirando capacidades que existem hoje e que estão a deixar de existir, nomeadamente na área da saúde. Sobre isso, aliás, referenciou a questão das maternidades, dando um exemplo concreto, que acho saudável, porque há vários concelhos com dificuldades a esse nível. E, portanto, julgo que talvez fosse útil termos aí uma ideia em termos de soluções, uma vez que também temos que ter aqui ideias sobre como apostar nas zonas mais deficitárias e com maiores dificuldades, nomeadamente na zona interior do país. Uma outra questão foi os impactos ambientais, e de facto esses são fundamentais, onde a saúde, como sabemos, representa hoje ser, enfim, se fosse um país, seria o quinto maior poluidor mundial. O que quer dizer que há, de facto, aqui alguns problemas globais para resolver e que devem ser resolvidos quanto possível. Eu tenho aqui alguns dados retirados e na Europa, neste momento, em termos de gases de efeito de estufa, nos cuidados de saúde, ou derivados dos cuidados de saúde, eles representam cerca de 4,6%, sendo esse contributo em Portugal ainda superior, são 4,8%, o que isto tem em termos de impacto, em termos de morbilidade anual, um número elevadíssimo, estamos a falar, portanto, de mortes precoces e incapacidades, e estamos também a falar que tal representa cerca de 100 mil toneladas de lixo por ano, lixo esse que tem uma pegada ecológica muito importante, que num doente em internamento é cerca de 4 vezes superior ao cidadão vulgar. Isto representam custos, custos quer para a saúde, quer para a gestão da saúde, mas também, obviamente, impactos ambientais importantes e custos também depois na fase de tratamento. Logo aí, e como muitos projetos que estão em discussão dentro dos grupos europeus têm a ver com o Green Hospital, portanto têm a ver com um grupo que tem exatamente a visão de como gerir bem, digamos, os centros de saúde e as unidades hospitalares, eu gostava de ouvir um pouco sobre esta ideia dos Green Hospital, portanto, como fazer as triagens dos resíduos e otimizá-las, como utilizar materiais reutilizáveis, como poder, nas matérias de prevenção também, ter aqui uma aposta. Esta, aliás, era a última questão que lhe iria falar, que tem a ver com a importância da educação para a saúde. Aliás, era um dos itens que aí salientou como fundamental, que tem a ver com a prevenção. O professor falou, mas não deu indicações de políticas setoriais e não só, que possam ser utilizadas. Eu acho que a saúde, que a educação para a saúde é fundamental. Portanto, sem prepararmos as nossas crianças e as nossas gerações futuras para aquilo que devem ser os cuidados alimentares e outro tipo de cuidados relativamente ao não uso, digamos assim, de um conjunto de produtos e também aí haver uma gestão nos alimentos, porque é outros aspectos que eu acho que são importantes conciliar. Gostava de ouvir algumas das ideias sobre esta matéria.
Obrigado. Muito obrigado. Uso agora da palavra para as respostas, para 9 minutos. Sou o professor Adalberto Campos Fernandes e depois íamos tentar fazer ainda a terceira ronda para termos tempo antes das 10 horas de concluirmos os nossos trabalhos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, eu começaria pelas respostas ao Sr. Deputado João Dias e, se me permite, trocando com uma nota de humor, fazendo-lhe uma nota de agradecimento porque insinuou que eu tinha algumas presenças com o Bernardo Silva, o que é de facto manifestamente exagerado em termos das qualidades futebolísticas. Mas, Sr. Deputado, a propósito desta nota de humor relativamente à imagem que usou com bastante inteligência sobre o futebol, eu quero que também se aplique um bocadinho às políticas em geral e à política de saúde. Nós estamos seguramente alinhados na ideia do que é preciso é ganhar o jogo. E há uma coisa que nós sabemos, é quando os treinadores insistem numa determinada tática e num determinado modelo de jogo, podem passar muito tempo não ganhando nenhum jogo ou não ganhando nenhum campeonato. E repare, eu digo-lhe isto tendo a convicção profunda de que nós, na leitura que fazemos do que é um sistema de saúde, temos, aliás, grandes pontos de consenso. Por exemplo, eu estou totalmente de acordo com a ideia que o Sr. Deputado enunciou de que nós vivemos muito condicionados pela ideia de que em saúde o cidadão é um cliente que procura consumo ou é um consumidor de cuidados. Ora, isso é um erro no ponto de partida. Nós, sendo o setor da saúde um não mercado ou um quase mercado, não existem relações de oferta e de procura, existem relações de necessidades e de respostas. Nenhum de nós quer ir a um hospital por gosto. Eu não quero ser cliente frequente de um hospital, não quero ter um cartão, eu não quero ter bónus nem prémios, chegar a um hospital e dizerem-me, olha, você já fez 10 ecografias ou agora tem direito a um dia de internamento gratuito. Isto é absurdo. Nós temos verdadeiramente, ao longo do nosso ciclo de vida, necessidades em saúde. quer porque estamos saudáveis e temos que proteger a nossa saúde e prolongá-la, quer porque, infelizmente, pontualmente, temos que recorrer a cuidados. Portanto, estamos de acordo que o sistema de saúde é uma dimensão, tem uma dimensão de grande complexidade, é uma pirâmide, em que na primeira, na base da pirâmide, estão os cuidados de saúde menos diferenciados e de proximidade, e depois, quando nós vamos subindo na pirâmide, chegamos lá ao topo, onde estão a transplantação, onde estão os cuidados de elevada diferenciação, e esses... Depende da organização, isso aí depois não vamos entrar nessa questão. Se os governos querem que isso seja privado ou público, é um problema político. Agora, que o sistema é complexo, é piramidal, que nós, cidadãos, temos necessidades e procuramos respostas, e não é um sistema de mercado em que a relação se possa esgotar de que mais cuidados ou sobrecuidados num país em como o nosso e outros na Europa, quando olhamos para as médias, nós temos cidadãos com cuidados a mais e temos, pois, infelizmente, cidadãos com cuidados a menos. Portanto, estou de acordo, naturalmente, em relação a isso que disse. Relativamente à questão da prevenção, e isto também foi colocado aqui um bocadinho pelo Sr. Deputado João Dias Coelho, a saúde oral, como sabe, nós lançámos em 2017 um programa tímido, mas apesar de tudo, um princípio de conversa que foi a instalação nos centros de saúde de cadeiras de saúde oral. O que eu lhe desejaria, e aliás não o escondo aqui, até já o escrevi e até já o disse ao atual diretor executivo, que como sabem foi uma sociedade de Estado adjunto, que o país devia pensar na criação de uma rede nacional de cuidados de saúde oral, como tem a rede nacional de cuidados continuados integrados. E essa rede garantiria o acesso mínimo às necessidades em saúde oral da população. Evidentemente que o Estado não tem meios nem condições financeiras para dar uma cobertura geral e universal a todo o tipo de cuidado de saúde oral, mas o Estado tinha a obrigação de ter essa rede, em que parte dos cuidados podiam estar residentes nas instalações públicas e a outra parte podia ser um aprofundamento daquilo a que se chama, com uma designação pouco feliz, o cheque dentista. Eu acho que o cheque dentista é uma designação pouco feliz, mas era de facto uma rede convencionada para ser supletiva da rede pública e que permitia que os portugueses tivessem essa cobertura geral. Portanto, completamente de acordo. Também completamente de acordo com aquela leitura que o Sr. Deputado faz, que todos na sala fazemos, que é: os nossos doentes hoje são diferentes. Eu, quando fiz os internatos no Hospital de Santa Maria, um serviço de medicina, em média, tinha uma idade média no internamento de 72, 73 anos. Hoje, há dias no serviço de medicina em que o doente mais novo tem 90 anos. Portanto, isto, as coisas estão naturalmente ligadas umas às outras. Os cuidados de saúde hospitalares estão a mudar o seu perfil. É verdade, Sr. Deputado, que aquela ideia que houve na altura, nos anos 80, 90, talvez mais 90, de que a ambulatorização permitia reduzir muito o número de camas, aplica-se muito à cirurgia, mas nós estamos a perceber que na área da medicina interna e dos cuidados médicos vamos precisar novamente ter mais camas, porque a tipologia dos doentes muda. Isso é rigorosamente verdade. Quanto aos incentivos, bom, nós não podemos mercantejar o sistema de saúde. Não podemos fazer dos profissionais de saúde agentes que trabalham à peça. Mas devemos criar um sistema que é inexoravelmente necessário de incentivos. E os melhores desempenhos devem ser melhor remunerados. É o caso das USFs, no caso da rede de cuidados de saúde primários. Nos hospitais, como sabem, nós tínhamos em 2018 79 CRIs preparados para arrancar, agora estão a ser implementados pela direção executiva. Os CRIs são fundamentalmente as USFs nos hospitais, tem que ser calibrado para não criar assimetrias relativas dentro dos hospitais. Mas a dedicação, o empenho, os resultados, a qualidade dos atos praticados deve ter, não ao ato, tem razão, mas no desempenho global medido anual por outcomes, deve ter um benefício atribuído aos profissionais no seu conjunto, médicos, enfermeiros, enfim, assistentes operacionais, etc. Quanto ao Sr. Deputado Paulo Marques, também a questão coloca sobre o cidadão e a literacia, também foi colocada em parte pelo Sr. Deputado João Dias. Em 1995, o engenheiro António Guterres, quando chegou ao governo, tinha uma paixão, que era a paixão pela educação. Simbolicamente, tinha um valor político. Há paixões na vida que não podem morrer, porque isto não tem que ver com a saúde nem com o Serviço Social de Saúde. Nós seremos uma sociedade muito mais segura e muito mais feliz se apostarmos na educação de uma forma continuada e não apenas até ao 12º ano. E, portanto, Porque é que os suecos vivem mais? Eu disse-vos há pouco, porque têm um nível de empoderamento individual e de consciência da sua vida que é superior à nossa. Nós temos problemas muito sérios, não é só da educação formal, dos diplomas ou dos certificados, é de analfabetismo integral, de uma total iliteracia, as pessoas perdem-se, muitas vezes vão ao sistema de saúde até para satisfazer necessidades sociais. E este é um problema global e, portanto, a literacia é a camada superior que se põe em cima de uma sociedade que tem educação, que tem formação e que depois permite que cada um de nós faça as suas escolhas com informadas e que perceba que circula no sistema em função daquilo que precisa para satisfazer as suas necessidades e não daquilo que lhe é dito, como foi referido atrás, pela indução ou pela percepção exterior. Portanto, essa batalha, penso que agora em Portugal também está a haver muitas iniciativas no domínio da literacia em saúde, a sociedade civil está a se organizar, a política está a ter esse aspecto em conta, mas quer dizer, sem acesso à escola, sem envolvimento, sem sucesso escolar, sem sucesso educativo, não há literacia que nos valha, não é? E esse aspecto é um aspecto que eu creio que há muito caminho para fazer. Sr. Deputado João Dias Coelho, os Green Hospitals fazem parte daquela visão que eu há pouco aqui trouxe sobre que o hospital do futuro é uma coisa diferente. É um hospital seguro, é um hospital tecnológico, é um hospital com menos carga de internamento, em que os doentes estão menos tempo lá. E a questão da pegada ambiental da saúde, curiosamente, é muito recente. Nós, na Europa toda, eu não havia uma consciência muito forte sobre o peso que tinha a pegada da saúde e a pegada dos hospitais no ambiente. Eu creio que estão a começar a surgir iniciativas, quer da iniciativa comunitária, quer da iniciativa nacional, relativamente aos hospitais, aos Green Hospitals. Eu gostaria muito que o PRR pudesse ser uma oportunidade para que nos compromissos contratuais com os hospitais na contratualização fosse imperativo a introdução de algumas medidas. Muitas delas são simples. Eu creio que terão ouvido aqui há algum tempo atrás o professor João Queiroz e Melo sobre essa matéria. Ele é, ainda infelizmente para ele e para nós, é uma voz standalone, é quase um missionário a pregar no deserto, porque a comunidade de saúde não está sensibilizada para estas questões, não dá muita importância, mas é verdadeiramente importante que nas políticas públicas setoriais, saúde, economia e ambiente, essa dimensão seja trazida. As perguntas que valem sempre $1 milhão, que é: como é que nós reduzimos as iniquidades territoriais com a prestação de cuidados de saúde no interior? Bom, economia. Economia e economia. Se nós tivermos pontos de fixação para os jovens, emprego, atração económica, turismo, indústria, metade do trabalho está feito. Depois existirão sempre, Sr. Deputado, locais no país onde a economia não vai chegar. E vale a pena que nós assumamos isso todos. Vai existir territórios, ou vão existir territórios no país onde a economia não chega. Quer dizer, existe uma economia, que eu não diria que é de subsistência, mas é uma economia local. E as pessoas que querem viver nesses territórios têm direito a viver. Essa é a responsabilidade do Estado, do SNS, ou seja, ter uma maternidade em Castelo Branco custará muito mais ao erário público, exigirá recursos que são mais difíceis de encontrar, mas se nós fecharmos as maternidades em Castelo Branco ou em Covilhã, nós damos cabo do resto do interior. Agora, é um desafio político, é, para qualquer governo, mas é o custo constitucional de um Serviço Nacional de Saúde, que aí está. Nós temos a obrigação imperativa de ter esses serviços no interior. Como é que se faz? Pela cativação dos profissionais em regime normal? Não acredito. E aí o deputado João Dias, de certeza, que até me acompanharia nisso. Tem que haver incentivos. Tem que haver incentivos para os profissionais de saúde poderem escolher fazer a sua atividade em territórios mais interiores. Uma nota muito importante, que é também algo que nós nos orgulhamos muito. Eu fiz tudo o que podia e tenho hoje essa satisfação grata. Vi há dias até o Primeiro-Ministro a visitar as obras do Hospital Central do Alentejo. Sempre disse naquela altura, e hoje tenho essa convicção, de que é estratégica, é uma pedra angular para o desenvolvimento do Serviço Nacional de Saúde no sul do país, não é no Alentejo, no sul do país, a existência de um hospital polivalente no centro do Alentejo, que permite reorganizar todo o sistema e toda a circularidade das pessoas no Alentejo e que acaba com uma coisa absurda, que é a necessidade de transferir doentes de Évora para Lisboa, seja para que área for. Quando eu digo do conjunto do Alentejo, portanto, para Lisboa, portanto, o Hospital Central do Alentejo é, de facto, um vetor estratégico importantíssimo que eu espero que possa vir a estar dotado de todas as valências e, portanto, ser um hospital polivalente. A propósito de Sintra, bem, o Sr. Deputado falou também do Hospital de Sintra, o Sr. Deputado Paulo Marques também. É um hospital de dimensão reduzida, é um hospital de proximidade que vai funcionar como um retentor de um elevado nível de procura inapropriada do Hospital Amadora Sintra. Não é um hospital de resposta polivalente, não tinha que ser. É um hospital de proximidade para que 60%, 70% daquilo que ele vai oferecer vai ser oferecido diretamente no Conselho e vai deixar de diminuir a necessidade de procura de um hospital que está muito subdimensionado, que é o Hospital Amadora Sintra. Sr. Presidente, eu creio que terei respondido às questões que os deputados colocaram.
Vamos agora à segunda ronda. Um minuto, pedia rigor aos seus deputados, para cumprirmos os nossos tempos. Sr. Deputado João Dias, faz favor, um minuto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor, quero lhe agradecer as considerações que foi fazendo, mas, de facto, uma reflexão muito rápida, que é esta perspectiva que podemos ter das necessidades dos cuidados de saúde, das necessidades em saúde e da saúde como um bem que pode ser comercializável e vendável, por assim dizer. E é isto que, muitas das vezes, é a perspectiva que está aqui a pressionar até mais consumo e mais gastos. Mas eu quero lhe deixar também uma coisa muito clara e tem a ver com uma coisa que referi na sua intervenção inicial, que tem a ver com o caminho que está a ser seguido para o mercado da saúde da União Europeia. É uma preocupação que nós temos, nós entendemos que não se deve fazer esse caminho, que a degradação do Serviço Nacional de Saúde não se resolve com a perda daquilo que é a competência nacional, a soberania nacional relativamente ao Serviço Nacional de Saúde e às respostas em saúde. E desde logo quero deixar aqui uma questão que é uma situação tão concreta, mas que ao mesmo tempo diz tudo, que tem a ver com o registro de saúde eletrónico. Hoje, nos dias que correm, o registro de saúde eletrónico seria uma oportunidade, com o investimento até que temos disponível do PRR de 300 milhões de euros, vamos perder essa verba, vamos perder essa oportunidade e ou eu muito me engano, ou não vamos ter mais muito oportunidade bem de ter um efetivo registro de saúde eletrónico que nos permita ter ganhos em saúde e muito gerir obrigado até os recursos que temos. Porque eu só lhe quero dizer, eu conheço muita gente que é chamada para fazer uma cirurgia, quando só temos uma vaga de cuidados intensivos, estão três ou quatro pessoas e depois vêm três para casa e só fica uma. Isto é uma coisa impensável.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vos agora da palavra pelo Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado Paulo Marques. Faz favor, Sr. Deputado.
Eu vou-me poupar os agradecimentos, vou-lhe agradecer depois de terminar aqui a sessão e queria abordar com o Sr. Professor um tema que tem a ver com o seguinte. Portugal desempenha um papel estratégico no âmbito da Cplp. Eu queria pedir-lhe que me pudesse dar a sua opinião. Que papel é que nós podíamos ter mais relevante na formação de jovens quadros nesses países, dado que temos um conjunto de escolas públicas em Portugal e agora até escolas privadas ao nível da formação de profissionais de saúde, e que pudéssemos reforçar o papel que a sociedade civil tem tido nessas comunidades ao nível das ONGs. Isto é, nós temos uma rede de escolas portuguesas nesses países. Se via forma de, no reforço dessa relação com esses países, a saúde ter aqui um papel determinante. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vos aguardo a palavra pelo Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado João Dias Coelho. Faz favor, Sr. Deputado.
Novamente, bom dia. Antes de passar aqui à minha colega, gostaria de fazer-lhe uma referência, que aliás, salientando o que disse sobre a importância das unidades de saúde familiar, é que hoje, de facto, temos uma aposta importante nessa solução, mas temos uma carência de médicos absolutamente indisfarçável. Nós estamos com 1.7 milhões de cidadãos sem médico de família, o que quer dizer que nas áreas metropolitanas, obviamente, isto é uma falha gravíssima. E deveria dizer que quando refere a Castelo Branco, Covilhã, eu incluí a Trás-os-Montes, caso da cidade de Chaves, com a falta de valências que as unidades hospitalares têm nestes distritos e nestas zonas do país, e comparativamente aos investimentos que depois são feitos ou não são feitos, falou do caso de Sintra e Cascais, que são casos, obviamente, excepcionais pelos orçamentos que as respectivas câmaras dispõem e que muitas vezes não utilizam para fins de interesse público, como é o caso de Sintra, em concreto. Mas, com a experiência que tem também na gestão hospitalar do HVP de Cascais e que sabe que, enfim, foi um resultado que está à vista e que é uma boa gestão, obviamente, e que dá bons exemplos de serviços de saúde adequados. A questão tem a ver, portanto, com a ideia com que poderíamos ou não apostar mais no SF e de que forma é que a tecnologia, como referiu e bem, que o PRR deveria apostar financeiramente no investimento desta área, poderia ser utilizada.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Helena Lopes, pretende ainda... Já não tenho tempo...
É só para agradecer, porque eu tenho que me ir embora e dizer porque é que continuamos a falar no interior e no litoral em Portugal, quando o país é tão pequenino e quando o interior está tão perto do litoral. Eu não consigo perceber, confesso, como é que continuamos com isto. Se calhar é falta de transportes, falta de meios. É só ir a Beja e ver que há uma estrada que já podia estar aberta. E teria muito mais para dizer, mas agradecer. E penso que deveríamos ouvi-lo de novo, até para colocar só questões, provavelmente. Ficaram muitas por ser colocadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Professor, faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu vou procurar respeitar religiosamente o tempo para naturalmente respeitar a agenda. Eu começaria pelo Sr. Deputado João Dias. Naturalmente, para lhe dizer que aqui divergimos relativamente à União Europeia neste sentido. Eu não estou, e aí creio que pensamos o mesmo, não estou a defender que a União Europeia se intrometa nas competências nacionais na prestação de cuidados de saúde. O que eu estou a dizer é que a União Europeia, até com o caso que ocorreu a quando da pandemia, ganhará muito em ter políticas, estratégias e políticas de saúde pública comuns, conjuntas, com a afetação de fundos, por exemplo, para justamente a transformação digital, muito mais ambiciosas e muito mais alargadas, e já falarei um bocadinho a propósito do registro de eletrónico, e sobretudo para tratar e lidar com a Big Pharma. Portugal não tem voz, não tem dimensão. Eu uma vez numa reunião internacional fui confrontado com uma CEO de uma companhia global multifarmacêutica que me disse: olha, sabe, a minha companhia tem mais turnover orçamental que o seu país tem PIB. E isto foi uma mensagem muito clara de que a maneira como os países mais pequenos têm muito pouco poder para lidar com os grandes conglomerados internacionais. E, portanto, aí, claramente, eu creio que a concertação de esforços central, como foi com o caso das vacinas, na saúde pública, nas estratégicas, na transformação digital, deve ser reforçado o pilar europeu. Naturalmente que os serviços nacionais de saúde são da competência dos Estados-membros e de cada um deve adaptar à sua realidade local. Quanto ao registro de saúde eletrónico, não posso estar mais de acordo, porque, repare, quando nós chegámos ao governo em 2015, a receita eletrónica tinha 5% de adesão e, felizmente, quando saímos, tinha 90%. Foi isso que permitiu, quando a pandemia chegou, os médicos pudessem fazer a prescrição dos exames. E já nessa altura nós estávamos a desenvolver iniciativas para implementar o registro de saúde eletrónico, permitisse os MCDTs, permitisse a portabilidade dos dados, etc. O diretor da SPMS, o presidente da SPMS, nessa altura falava-me que a ordem de grandeza das necessidades de recursos era tão grande, e falou-me em 300 milhões nesse momento, porque, por exemplo, os centros de saúde, grande parte, não tinha banda larga. E, portanto, tinha ainda aqueles sistemas do ADSL. Portanto, a infraestrutura, a rede era muito antiga. Agora, eu acompanho nessa sua preocupação, é fundamental não apenas para a qualidade dos cuidados e para a segurança e para a comodidade dos cidadãos, mas para reduzir a despesa. Nós estamos a repetir exames por uma razão simples: o médico do ponto A não sabe o que é que o médico do ponto B. Eu vou fazer a um hospital privado um raio-x, a seguir vou à urgência a Santa Maria, o meu médico de Santa Maria... Pois, isso aí, eu creio que há um consenso aqui nesta sala total de que isso é um imperativo estratégico. O registro eletrónico permite comodidade, segurança e redução de custos, mas admito que hajam interesses contraditórios que possam bloquear esta ventilação e esta transparência, porque efetivamente são menos coisas que se vão fazer. Relativamente a Sr. Deputado Paulo Marques, a Cplp é um espaço que nos seus diferentes domínios nos sabe sempre a pouco. Nós sabemos que o potencial está lá, o que podíamos fazer é muito maior, e na saúde então, como provavelmente o Sr. Deputado conhecerá a realidade desses países como eu conheço, eu estive em Cabo Verde e, por exemplo, vi o que era a colaboração da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra com Cabo Verde na formação médica. Nós devíamos fazer tudo, e a Assembleia provavelmente poderá fazê-lo, para termos um ecossistema global onde a partilha de recursos e de capacidades fosse grande, porque nós temos muito a aprender com eles. Nós podemos absorver num mercado global profissional, podemos trabalhar muito, podemos ter, não só ao nível das ONGs, mas dos profissionais, pessoas nossas que vão lá mais, porque vai lá muita gente informalmente, como sabe. Mas podemos, de facto, alargar muito a fileira, por exemplo, da formação médica, da formação de outros recursos, da formação continuada. E isso é uma iniciativa que depende da política. Eu creio que, do ponto de vista dos serviços e das universidades, a disponibilidade é total para esse tipo de caminho. Finalmente, Sr. Deputado João Dias Coelho, em relação à questão que coloca das USFs, disse-se, creio que por lapso, que tínhamos 7 milhões de portugueses sem médico de família?
Não,
1.7. Ah, 1.7, percebi. Eu percebi, até fiquei assustado.
1.7.
Agora, repare, muito rapidamente, todos aqui na sala se lembram do Serviço Médico à Periferia? Todos aqui nesta sala se lembram que nessa altura os médicos internos chegaram a P7, P8, policlínicos de 7 e policlínicos de 8. Na altura, para resolver o problema da acumulação de médicos, espalharam-se pelo país centenas, milhares de médicos. Houve regiões do país que pela primeira vez viram um médico com o Serviço Médico à Periferia. O Alentejo, no interior norte, nunca tinham visto um médico. Alguns desses médicos ficaram lá. E agora estão todos a fazer 66, 67 e 68 anos. Ou seja, o tsunami da quebra de recursos está-se a fazer porque esses cursos muito grandes estão a reformar-se. Mas o número de médicos jovens formados em MGF, em abstrato, chega. O problema é que eles não estão a aceitar as vagas. Se todos aceitassem as vagas, nós não tínhamos problemas de falta de médicos de família. Há aqui um problema de desalinhamento entre a expectativa dos médicos e a necessidade do país. Esse problema tem que ser resolvido politicamente. E é engraçado que os médicos, não tem graça nenhuma, mas é engraçado ou curioso que os médicos acabam por fugir mais de conselhos como Sintra, onde nós, com o Presidente Basílio Horta e com a Câmara, foi feita uma construção maciça de centros de saúde, todos novos, não é? E de facto, os médicos jovens não querem, não aceitam vaga em Sintra, não aceitam vaga na Margem Sul, por razões que aqui não temos tempo agora para estar aqui a escortejar. Mas é, efetivamente, há um problema de alinhamento entre expectativas e necessidades, porque os médicos existem. Nós temos médicos de família hoje em dia, formados em quantidade, O Sr. Deputado fez uma pergunta sobre o Hospital de Cascais e sobre as diferenças do interior, como fixar no interior. Penso que...
Tem a ver com a gestão e com as diferenças, obviamente, claro, de atitude e, obviamente, claro. O investimento que é necessário.
Aí é a minha nota interior. Final, eu tenho dito, tenho escrito e tenho dito viva voz. Os problemas são velhos. Se nós não tivermos capacidade de ter alguma elasticidade e flexibilidade para as soluções, nós temos 10, 15 anos a debater os mesmos problemas. Nós devemos ter flexibilidade. Devemos ter a flexibilidade de aproveitar modelos de gestão inovadores. As USFs são um modelo inovador que deviam ser analisados. Penso que foi anunciado há dias que vão ser analisadas ao país todo. Tem um encargo financeiro associado muito elevado, mas pronto, é uma boa notícia. Os CRIs são modelos de gestão inovadora. O Hospital Cascais, como sabe, é a última parceria público-privada que está em vigor, que está em ação no país. Aí eu sei que divirjo muito do Sr. Deputado João Dias. Temos sobre essa matéria uma divergência, digamos, doutrinária. Eu não vi nenhuma utilidade, nem vejo nenhuma utilidade em considerar que a experiência das PPPs controlada, 4, 5, 6 unidades, seja negativa na medida em que estabelece um comparador interno que é um irritante positivo, digamos, para a comparabilidade, com regras, com fiscalização, com monitorização, mas enfim, isso é uma matéria que está em aberto. E eu acredito que o que funciona bem, como dizem os americanos, if it works, don't fix it, se a coisa está a funcionar bem, não a estragues. E, portanto, não tenho muito mais a acrescentar, a não ser, provavelmente estou de acordo consigo nessa matéria. Mas é esta minha capacidade de, jogando na ala esquerda, rematar com o pé direito, permite-me que, efetivamente, estar de acordo com o Sr. Deputado e com o João Dias Coelho e com o Sr. Deputado João Dias. E é a vantagem de residir no território da moderação, é que, efetivamente, nós conseguimos jogar com os dois pés. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Foi um gosto tê-lo aqui e podermos ter a sua perspectiva em relação aos desafios que temos pela saúde global. Esta subcomissão vai fazer o seu trabalho durante esta legislatura. Todas as sessões legislativas organizará uma conferência. Com certeza que nos voltaremos a reencontrar durante este período. Queria agradecer aos seus deputados a presença, aos nossos serviços, à organização dos trabalhos. Dizer que na próxima semana não teremos reunião da nossa subcomissão, teremos no dia 7 de julho a audição do Dr. Delfim Rodrigues e do Dr. Francisco Pavão. Será também mais uma vez uma audição às 8:30 da manhã na sexta-feira, mas penso que é a melhor hora para todos nós conseguirmos desenvolver os nossos trabalhos. Desejo a todos um bom dia, muito obrigado e mais uma vez muito obrigado, Sr. Professor.